Você está ouvindo Papo Reto.
Bom dia, boa tarde, muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa aqui no Papo Reto, dentro da casa do Eu Fui Chamado Cast. E eu sou Pedro Augusto, seu apresentador de sempre. E hoje a gente vai bater um papo sobre como o pecado afeta a nossa vida. A minha vida, a sua vida, meu querido ouvinte. Como que afeta a vida dos nossos irmãos. E como que ele afetou em tal profundidade que nos afastou de Deus. E alguns argumentos e contra-argumentos que pessoas jogam para nós cristãos quando a gente vai falar de pecado, principalmente quando a gente vai evangelizar. Então, talvez uma daquelas dúvidas que sempre ficou na sua cabeça e você nunca soube responder, talvez hoje eu consiga te trazer alguma luz e te ajudar no seu próximo evangelismo, que é muito importante que nós cristãos vivemos sempre para levar a mensagem de Cristo a todo mundo. Então, eu espero que você goste desse podcast. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, com seus irmãos, com seus pastores, familiares, papagaio, cachorro e tudo mais que tiver direito. Então, vamos lá! Bem, meu caro ouvinte, para a gente começar a entender como que o pecado afeta as nossas vidas, a gente precisa começar a entender o que, que o pecado significa. Para a gente entender isso, vamos direto para os originais. A Bíblia, como você sabe, foi escrita em dois idiomas, o grego e o hebraico, e cada um deles tem as suas formas diferentes de falar pecado. A palavra pecado tem vários significados, mas todos muito parecidos, você vai entender. No Antigo Testamento, a gente tem três formas de falar pecado. No Novo Testamento, a gente já tem seis formas de falar pecado. No livro de Romanos, é repetido 40 vezes palavras que remetem a pecado. E, no capítulo 6, é repetido 16 vezes. Só para a gente entender quantas vezes o apóstolo Paulo dá noção de pecado só na sua carta aos Romanos. Tá, mas você pode estar me perguntando. Beleza, falou um monte de coisa, mas não falou nada. Tá certo. Pecado significa errar o alvo, delito, negligência, ilegalidade e alguns outros significados. Se pecado significa errar o alvo, que alvo a gente está errando? Bem, quando a gente fala sobre o alvo que a gente está errando, é a lei de Deus. Sempre tenha em mente isso. Quando a Bíblia fala que alguém pecou, é porque ela de alguma forma errou o alvo ou feriu alguma questão da lei de Deus. Ou seja, qualquer pecado é uma ação direta contra Deus. Beleza, talvez você entendeu o que, que significa a palavra pecado, entendeu um pouco de como que ela é e tudo mais. Mas deixa eu tentar te ajudar a ficar mais claro na sua mente como que o pecado funciona. Vamos supor, meu caro ouvinte, que eu te convide para vir aqui em casa em algum dia desses tomar um café comigo. Você chega aqui na minha casa, beleza, tá tudo certo, e de repente você quebra um vaso que minha mãe tem na estante. Vamos supor que minha mãe pagou 10 reais por aquele vaso. Você quebrando aquele vaso, você vai me causar um prejuízo. Esse prejuízo precisa ser restituído a mim. Beleza. Quanto que é o prejuízo que você vai ter que me pagar? 10 reais. Então você entendeu assim como que o pecado é. O pecado é um prejuízo contra aquele quem você comete a ofensa. Entendendo que todo pecado, mesmo afetando outras pessoas, é uma ofensa direta a Deus, porque você está quebrando a lei de Deus. Por exemplo, quando você mente para sua mãe, você também está afetando a lei de Deus, porque Deus diz, não mintas. Se você pega, quando você xinga alguém, você está quebrando a lei de Deus. Por quê? Mesmo você xingando outra pessoa e a outra pessoa se ofendendo, você está quebrando uma lei de Deus, que é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo pecado é de fato uma ofensa direta a Deus. Então, vamos lá. Próximo pensamento. Talvez alguém possa te questionar. Beleza, entendi, legal. Mas se você disse que todo pecado é uma ofensa direta a Deus, isso eu entendi. Você disse que todo pecado é um prejuízo e todo prejuízo tem um preço. Mas será que é justo a gente pagar o inferno eterno por causa de um pecado que a gente cometeu? E eu te digo, meu amigo, sim, é totalmente justo. Vamos lá para a segunda analogia. Vamos supor que você, meu caro ouvinte, tenha lavado um lençol branquinho, totalmente limpo. Vamos dizer que esse lençol é a santidade de Deus. Pelo fato dela ser branca, sem mácula, sem pecado, totalmente santo, totalmente bonito. Então vamos supor que alguém venha lá com as suas mãos totalmente sujas de tinta e passe naquele lençol branco. Ele passando as suas mãos totalmente sujas, representando o pecado, passando naquele lençol branco, ele está maculando aquilo que é santo. Então, se a lei de Deus é santa e todo pecado é uma ofensa a Deus e uma ofensa à lei de Deus, logo, o preço desse pecado, que pelo fato de Deus ser eterna santidade, totalmente poderoso. Então, você pensando assim, dá pra entender porque qualquer pecado que você faça contra Deus é passivo de inferno eterno. Agora você pode me perguntar, beleza, mas será que eu não consigo pagar esses meus pecados fazendo atos de justiça? Vamos pensar aqui comigo. Quando você faz algo pra alguém, sem pensar talvez, ah, eu vou fazer o bem para o meu amigo que tá precisando de uma ajuda. Se você faz o seu bem para o seu amigo buscando redenção pessoal, seria um ato de egoísmo, não seria? Então, se você faz isso sempre pensando, ah, eu vou me redimir com Deus através dos meus atos de bondade, é uma falha. Por quê? Se você está fazendo tudo isso pensando só em você, também Deus é contra quando a gente pensa somente na gente e o nosso orgulho é quem reina, porque todas as coisas sejam feitas para Deus, então também estaríamos pecando fazendo os nossos atos de bondade. Vejamos lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías fala o seguinte pra gente. Estamos todos impuros por causa de nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como folha das árvores que murcham e caem. Os nossos pecados nos levam embora como vento. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente não encontra redenção. É um erro você pensar que você encontrará redenção fazendo atos de bondade e caridade. Talvez você pode estar assim, beleza, mas Tiago fala que a fé sem obras é vazia. De fato, ela é vazia. Por quê? Tem um pensamento dos puritanos que eles comentam mais ou menos o seguinte, só que eles trabalham isso sobre a pregação, mas também podemos trazer isso sobre os atos de justiça. Eles dizem que somos simplesmente mendigos apontando aonde tem pão para outros mendigos. Ou seja, quando você faz algo bom para outra pessoa, você não está pensando em você, você está pensando na graça que Jesus Cristo fez por você, quando ele redimiu seus pecados lá na cruz. Quando ele morreu e levou todos os nossos pecados com ele, aí podemos fazer atos de justiça e atos que agradam a Deus, não porque fazemos querendo a nossa redenção ou porque queremos algum tipo de espiritualidade forçada ou coisas parecidas como os próprios fariseus faziam. Então, quando a gente tem Jesus Cristo e quando somos redimidos pela sua graça, podemos fazer atos de justiça que não são egoístas. Por quê? Ele aponta para Cristo. Somos simplesmente pessoas que receberam graça, mostrando um pouco dessa graça para outras pessoas. Agora, para a gente ir mais fundo ainda, vamos voltar lá para Adão. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a teologia da aliança, ou teologia do pacto, ou aliança federalista, como também é conhecida. Ela propõe que Adão, pelo fato de ser o cabeça federal, ou seja, a partir de Adão, toda a humanidade responde. Então, pelo fato de Adão ser o cabeça federal e representar toda a humanidade, todas as ações que Adão fizesse também recairia sobre a sua descendência. Um bom exemplo para poder entender isso é o exemplo de causa e efeito. Vamos pensar aqui no jogo de dominó. Uma pessoa empilha um dominó seguido do outro, então ele empurra a ponta. Essa primeira ponta que ele empurrou vai recaindo sobre todas as peças seguintes, até que talvez tenha algo ali no meio que tenha sido mal espaçado e que ela não caia a próxima peça. Com Adão foi exatamente isso que aconteceu. Adão, pelo fato de ser a primeira peça dessa corrente de dominós, quando ele caiu, ele afetou toda a raça humana. E por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Ou seja, pelo fato de Adão representar a raça humana, o seu pecado afetou toda a humanidade. E quando Paulo fala, pois todos pecaram e estão sujeitos à graça de Deus, é sobre isso que ele está falando. Então, pelo fato de Adão ter pecado, o pecado habita em mim e habita em você. Mas não fique triste. Você já está chateado por questão do pecado? Aguenta um pouquinho, que no final do programa eu te conto o que Deus fez e a sua obra maravilhosa para resolver o problema do pecado. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho quais foram as consequências desse pecado. A primeira questão, a gente tem que entender a culpa e a corrupção. Quando pecamos, a culpa veio para dentro de nós também. Ou seja, por isso o homem ele quer tanto ficar longe de Deus, e precisa um ato de Deus para que o homem se converta a ele e deseje a ele. Ou senão, nós ficamos totalmente longe e temos vergonha de Deus. Quando pecamos, não é diferente. Se você já caiu em pecado, um pecado que você vem lutando, você sabe o que eu estou dizendo. Você olha e pensa, poxa vida, pequei de volta. E você fica com vergonha de se apresentar perante a Deus para pedir até mesmo perdão, que é algo assim extremamente triste. Mas vamos dar uma entendida melhor nisso, na questão da corrupção. Então, pelo fato da culpa existir, também é a corrupção. Então, o nosso coração é desejoso pelas coisas que são contrárias a Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7, fala o seguinte. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Ou seja, quando a nossa natureza ainda é pecaminosa, quando a nossa natureza ainda é contrária a Deus, tanto que tem aquele versículo que fala, pois Deus tirará o coração de pedra de vocês e colocará um coração de carne, é sobre isso que ele quer falar. Quando nós estamos querendo ficar longe de Deus por conta do nosso pecado, a nossa natureza é contra Deus, a nossa natureza é inimiga de Deus. A nossa natureza tende à carne, como o próprio apóstolo Paulo fala lá na introdução dele ao livro de Romanos, que é o livro que mais fala sobre pecado em toda a Bíblia. Agora, para a gente entender como essa corrupção destrói tanto o homem, vamos lá para Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 19. Fala o seguinte, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus e os gentios estão sob o poder do pecado, conforme afirma as escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Suas conversas é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja em seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam, destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz, não têm o menor temor a Deus. É evidente que a lei aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quão somos pecadores. E esse é um dos versículos mais importantes para a gente entender a corrupção do pecado. Quando nós caímos, nos tornamos repulsivos a Deus. Nosso coração deseja tudo que Deus odeia. A nossa corrupção é algo que afeta a Deus, é algo passivo do inferno eterno. É algo que Deus, pela sua própria vontade, se ele não fosse um Deus de amor, enviaria todos ao inferno pelos seus pecados. Porém, Deus é justo e misericordioso e provém a salvação a partir do seu Filho Jesus Cristo. E esse, meu amigo, é a grande mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o meio pelo qual Deus estabeleceu a salvação. Ele é a porta estreita que te convida a vir para dentro. Ele é o bom pastor que guia suas ovelhas até perto dele. Como Jesus diz lá em João, todos aqueles que o Pai me deu virão a mim. Então, meu amigo, eu te convido, venha Jesus Cristo. Ele te chama para perto dele. E essa palavra é a mensagem que ele ensina a nós e fala para a gente passar à frente. A mensagem do perdão dos pecados que vem por meio de Cristo Jesus. E nos próximos episódios vamos falar de como Deus, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, proveu a salvação dos pecados a todo aquele que crer nele e confessar que ele é o Filho de Deus e se entregar e pedir perdão aos seus pecados. Eu espero, meu caro ouvinte, que você tenha gostado desse podcast. Creio que você já sabe sua parte de compartilhar, de comentar, de passar essa mensagem pra frente. E se você foi edificado, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, _eufuichamado. Veja os nossos outros podcasts, veja os nossos posts que saem toda segunda, quarta e sexta-feira. E fique com Deus e falou!